Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Em outros programas já fizemos referências aos inúmeros casos amorosos de Zeus. Ele foi uma divindade insaciável e nem mesmo a sua união com Hera diminui as suas aventuras. Essa foi uma semelhança que aproximou a divindade de algumas características do homem mortal. Muitas vezes teremos que falar das aventuras de Zeus e suas paixões.
Mitologia, histórias sagradas, mais amores para Zeus. Sibila, já falamos aqui em outros programas de algumas aventuras amorosas de Zeus e hoje vamos comentar outras de suas paixões que sempre foram muito confusas e nem mesmo o casamento com Hera sossegou um pouco o divino amante.
É verdade, mas é sempre bom lembrar que o casamento, como o conhecemos, é uma instituição mais humana do que divina. No mundo das divindades, fala-se mais em união do que em casamento, e como tal não é regido pelas normas do ser humano, e sim pelas emoções, sentimentos e paixões do momento.
E pelo jeito, Zeus recorria a essas paixões, vamos dizer, furtivas e perigosas a todo momento?
Sim, e uma dessas aventuras furtivas, como você disse, ele foi bater na casa justo de um rei. O rei de Argos, cuja filha, Danae, era cobiçada por Zeus. Mas uma profecia dizia que um filho de Danae mataria o rei de Argos, e o rei providenciou para que sua filha, Danae, jamais pudesse se aproximar de um ser do sexo masculino, e a aprisionou em uma torre com portas de bronze.
Bom, pelo que já conhecemos um pouco de Zeus, quando cobiçava uma bela jovem, nem mesmo as grades de bronze poderiam detê-lo, não é mesmo?
É verdade. Afinal, um deus está acima das determinações de um rei. Um mito nos dá conta de que ele, mais uma vez, se beneficia das suas possibilidades de metamorfose e transforma-se em uma bela chuva de ouro, e assim ele consegue ludibriar o rei e visitar a jovem Danae. Aquela torre que seria a prisão para Danae passou a ser o local onde o casal liberaria as suas paixões. Zeus parece dizer ao mundo que alguns sentimentos não se aprisionam. O resultado dessa aventura foi um filho que se tornou um grande herói da Grécia Antiga. Seu nome era Perseu, o filho de Zeus, portanto, meio humano, meio divino.
E essa já seria mais uma aventura amorosa suficiente para sossegar qualquer humano, não é mesmo, Sibila?
Sim, mas Zeus é divino e não humano. E, como tal, ele continuou à procura de novos relacionamentos que satisfizessem as suas paixões.
E lá vai ele à procura de outra jovem ninfa. Quem seria ela?
Não era ela, era ele.
Mas ele não deixava escapar ninguém.
Ninguém estava a salvo dos desejos de Zeus, nem mesmo os homens mais jovens. Ganimedes era um príncipe mortal da família real de Troia. Alguns mitos dizem que ele era o mortal mais bonito entre todos os mortais, fossem eles homens ou mulheres. Ninguém era mais belo do que ele.
Então, o insaciável Zeus se apaixonou pelo jovem e belo Ganimedes.
Como dizemos hoje em dia, foi amor à primeira vista. E ele fez tudo o que era possível a uma divindade para ter o mais belo dos homens ao seu lado. Zeus enviou uma águia ao mundo dos mortais para levar o belo jovem ao Monte Olimpo, onde Ganimedes ficou a serviço de Zeus, enquanto sua beleza garantisse o seu, vamos dizer, emprego. Mas, como se diz hoje em dia, a fila anda, e a fila das paixões de Zeus seguia em frente.
E quem ele vai encontrar agora, Sibila?
Eletra. Vários mitos nos dão conta da relação de Zeus com a filha de outro deus, Atlas, mas nenhum relato nos dá conta dos detalhes desse relacionamento. Sabe-se apenas que desse relacionamento nasceu Dárdano, que fundou a casa real de Troia. Outra paixão na mira de Zeus foi a filha do rei da Fenícia, de nome Europa. Olhando dos céus para baixo, Zeus viu a bela ninfa e imediatamente ficou paralisado por sua beleza.
Na verdade, o primeiro foco de Zeus era sempre a beleza, não é mesmo, Sibila?
Sim, Verônica, a beleza já era primordial, seja ela a beleza de uma mulher ou de um homem. E Europa era uma jovem muito bonita.
E desta vez, qual foi a estratégia do conquistador?
Ele se transformou em um maravilhoso touro, branco, e nesta forma se apresenta a ninfa Fenícia, que adorava os animais.
Hoje em dia, nós vemos muita literatura a respeito de relacionamentos, conquistas amorosas. Acho que esse pessoal tem muito a aprender com o astucioso Zeus, não é verdade?
Com certeza, Verônica. É só questão de adaptar as possibilidades e épocas diferentes. Mas, de início, Europa temeu o deus touro. Mas, com gentileza, ele prostrou-se aos pés da ninfa pretendida, e ela começa a acariciar aquela criatura. Ela sobe em suas costas, e Zeus, touro, foge com ela para a ilha de Creta. Daí, a terem três filhos, foi um passo, e Europa tornou-se a rainha de Creta.
E Zeus partiu para novas paixões?
Ah, isso sim, com certeza. E ele ainda teve lá seus casos com Leda, Maia, Taygete, sem prejuízo dos seus casos também com homens considerados os mais bonitos entre os mortais e os imortais.
E Hera, sua verdadeira esposa, assistia tudo passivamente?
Nem pensar. Essa passividade não era típica das mulheres. Embora Hera fosse uma deusa, ela sentia as mesmas emoções dos mortais e, quando enciumada, exigia vingança e punia as amantes de Zeus.
Bom, esperando que Hera consiga sossegar um pouco o insaciável Zeus, vamos encerrando o nosso programa.
Verônica, posso adiantar que ela não conseguiu, não. E essas paixões ainda vão longe.
Imagino, Sibila. Mas hoje ficamos só com estas, o que já não é pouco. Esperamos vocês, ouvintes, sempre aqui na Rádio USP ou acompanhe o nosso programa pelo site jornal.usp.br. Toda semana, de segunda a sexta, às 18 horas. Até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia. Histórias sagradas.